Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na tua Rádio Fátima. Estamos chegando tradicionalmente aos sábados com o nosso programa Pense Verde, um espaço destinado a valorizar ações de preservação ao meio ambiente e trazer informações nessa área. E na nossa edição de hoje, sábado, dia 15 de maio, a gente vai falar para você sobre mais uma campanha de coleta, de recolhimento de lixo reciclável no meio rural que acontece a partir desta terça-feira. Vamos falar também sobre o Dia do Gari, que é comemorado neste domingo. Este profissional que tem uma missão tão importante na nossa sociedade, na nossa vida, e cuida mais do que nós do meio ambiente. Também vamos falar sobre a campanha de coleta de caixinhas de leite vazias que está sendo realizada pela Escola Ceci Sabrito. Sabe o que, que essas caixinhas viram? Isolamento térmico em casas de famílias em situação de vulnerabilidade. Sabemos que a nossa cidade tem temperaturas bem baixas e o pessoal está utilizando essas caixinhas de leite, de suco, enfim, para dar um pouco mais de conforto e deixar a residência das pessoas que precisam um pouco mais quentinhas. A Caixa Federal está destinando parte dos lucros do banco para a recuperação de florestas. Quer saber mais? Vem comigo que o Pense Verde está começando.
Pensar Verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Mais uma vez, uma ótima tarde para você. O nosso Pense Verde começa por aqui com um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Vacaria, te quero limpa.
Vacaria Te Quero Limpa é uma ação da tua Rádio Fátima, em parceria com a Mais Nova, que, claro, né, busca alertar você sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente e de manter a nossa cidade limpa. Por isso, hoje, nós vamos destacar por aqui mais uma campanha de recolhimento de resíduos recicláveis no meio rural, que será realizada agora no mês de maio. Uma ação da Emater de Vacaria, em parceria com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e aqui da Rádio Fátima, acontece, portanto, a segunda edição da campanha neste ano, com o objetivo de dar o destino correto ao lixo produzido no meio rural. A campanha acontece de 18 a 19 de maio, nos seguintes locais e horários. Dia 18 de maio, terça-feira, 4º Distrito, na Fazenda da Estrela, São José da Baraúna, Capela de Fátima, Barro Preto e Serraria 6. Dia 18 de maio, terça-feira, também no 3º Distrito, Capão da Herança, na Estrada Principal pela manhã, e no 6º Distrito, Coxilha Grande, São Pedro, Caravaggio, Itacolomi, São Francisco, Toca Feia e também no Bela Vista. Dia 19 de maio, quarta-feira, 4º Distrito, na Fazenda da Estrela, Capela Santa Terezinha, Assentamento Nova Estrela, Assentamento Nova Batalha, Estrada do 8 e Capão Alto. No dia 19, quarta-feira, no 5º Distrito Refugiado, Invernada dos Borges, Santa Luzia, Estrada da Vera Tormenta e Capela do Rosário e na Raia Gaúcha. Vamos a algumas observações que é sempre importante a gente lembrar, que todo material deverá ser devidamente embalado em sacarias, com boas condições ou reunidos em caixas e tonéis. Para facilitar a coleta, o lixo deverá ser deixado nas sedes das comunidades ou na porteira da propriedade de manhã cedo, quando quando esta for próxima à estrada principal. Não serão recolhidas embalagens de agrotóxicos e nem produtos veterinários. E as fraldas descartáveis devem estar em sacarias adequadas, devidamente identificadas, devendo avisar o motorista, pois o destino será o aterro sanitário. Essas são as orientações, portanto, para mais uma campanha de recolhimento de lixo reciclável no meio rural, que acontece de 18 a 19 de maio aqui em Vacaria.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Vamos falar aqui no Pense Verde de boas ações para você. A Escola Ceci Sabrito, lá no quilômetro 5, está desenvolvendo uma campanha a fim de arrecadar caixinhas de leite vazias que você tem na sua casa. Agora você guarda, sabe por quê? Neto Ferreira vai te contar no que elas serão utilizadas, Neto.
Professores e funcionários da Escola Municipal Ceci Sabrito, preocupados com as famílias carentes que vivem em condições precárias e sofrem com o rigoroso inverno da região, resolveram realizar uma ação social para ajudar a deixar os lares mais quentes. Neste sentido, foi criado o projeto Ceci Reciclando e Aquecendo com Amor. O projeto consiste em arrecadar caixas de leite vazias para forrar as casas das famílias do bairro Aide, quilômetro 5, buscando amenizar o impacto do frio por meio da vedação com o uso deste material, que além de beneficiar as famílias, não tem custo e é totalmente sustentável, deixando os lares aquecidos no inverno e mais agradáveis no verão. O material das caixinhas possui uma camada de alumínio que atua como isolante térmico. A união das placas confeccionadas a partir da matéria-prima reciclada ajuda a tapar as frestas dos imóveis. Uma das idealizadoras da ação é a professora Josiane Regina Teles Basso. Ela participou do programa Conectado desta quinta-feira para explicar como funciona o projeto. Nas dependências da escola, professores e funcionários fazem painéis com 6 caixinhas grampeadas, que serão levadas até as casas que necessitam e após fixadas nas paredes com a ajuda dos próprios moradores.
Surgiu uma ideia entre eu e uma merendeira da nossa escola. A gente trabalha, faz um trabalho voluntário na Paróquia da Glória, entregando alimentos nos bairros 4 e 5. E aí, como a gente conheceu a realidade mais de perto das famílias, a gente, agora em abril, a gente começou a pensar no dia da entrega que ia começar o inverno, ia começar a esfriar e a gente precisava fazer alguma coisa. A gente conversou com a direção da escola, com os colegas, os professores e funcionários, e como a gente já havia pesquisado sobre utilizar a caixa de leite, né, para fazer os painéis e funcionar como um isolamento térmico, a gente conversou, vamos fazer, e colocou nos grupos e o pessoal começou a juntar, que nem formiguinha, né? A gente já fez uma parede e meia de uma casa, porque demanda tempo, a gente trabalha 40 horas, mas mesmo assim a gente arrumou um tempo para fazer essa atividade. Então todas as pessoas relacionadas à escola, professores, funcionários, direção, amigos nossos, estão colaborando, cortando a caixinha, lavando a caixinha e entregando na escola para a gente fazer os painéis. A gente gruda, grampeia de 6 em 6, mais ou menos, e leva até a casa. Lá na casa, a gente pede sempre auxílio do pessoal que está lá. Porque como a gente não tem muita força para pregar na parede, né, com o grampeador, a gente pede auxílio. E o pessoal recebeu muito bem nós, já nos conhece por causa do trabalho da paróquia. Sim. E sente a vontade de dizer, prof, tem vento aqui e tal. Não, no início eles ficavam meio assim, depois a primeira menina que a gente fez as paredes, ela já se sentiu mais à vontade, né, conosco dentro da casa. Apesar do distanciamento, a gente dá uma burlada e entra um pouquinho nas casas, que não deveria tanto, né? De noite, Neto, quando a gente deita na cama com o ar-condicionado, às vezes, com um lençol térmico, com uma mantinha mais quente, a gente começa a pensar como é que o pessoal está. E é o pessoal das nossas escolas, né? Porque as escolas do município, elas são localizadas nos bairros mais simples, né? Então, a gente fica pensando. Hoje de manhã, eu entrei no meu carro, estava dentro da minha garagem 11 graus. E depois eu saí, estava 6. Então, imagine aquela pessoa que passou a noite inteira com vento na cabeça, né? Então, eles improvisam, eles colocam papel, o pessoal se vira, né? Mas como funciona como um isolamento térmico, vai refrescar no verão. Nosso verão também nos judia, né? Mas é o inverno. A preocupação em si do projeto é o inverno, né? Quando a gente começou, a gente recebia as caixinhas do jeito que viessem. Inclusive, até o pessoal que já estava dando para reciclagem, fazia tempo. Mas agora, como foi divulgado já em redes sociais, a gente, para organizar melhor, a gente pede que se a pessoa consegue passar uma água, pelo menos, não precisa cortar. Se cortar, para nós é melhor. Mas só passar de uma água, deixando assim que não tem aquele cheiro forte, a gente costuma buscar nos lugares. A gente até agora, hoje de tarde, a gente vai se reunir com a direção da escola, porque lá na escola a gente tem educação infantil até o 9º ano, né? Então, a gente vai se reunir com o pessoal para ver. Uns vão ficar responsável para pegar as caixinhas, outros para descentralizar, né? Outros mais na linha de produção, como a gente diz, né?
As pessoas interessadas em doar as caixas de leite vazias para auxiliar as famílias que mais necessitam podem entrar em contato com a escola através do telefone 54-3232-8380. Neto Ferreira para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao Neto, trazendo aquela dica então importante para você. Guarde as suas caixinhas de leite, caixinhas de suco também servem, e você estará repassando para a escola Ceci Sabrito, que vai utilizar para deixar o inverno de algumas famílias mais confortável. E mais, a gente aproveita para te lembrar também que tem vários projetos que aproveitam as tampinhas plásticas, como, por exemplo, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que utiliza destes produtos para comercializar as tampinhas, né? Dar o destino correto e reverter esse valor em atendimento para os pacientes da Liga, através de alimentos, de medicamentos, enfim, dando todo um suporte, toda uma assistência aos pacientes que são atendidos pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então já sabe, a partir de agora, as tuas caixinhas de leite e de suco têm destino completo. A caixinha você entrega, doa para a escola Ceci Sabrito. E a tampinha você guarda e doa para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Fechou? Assim a gente preserva o nosso meio ambiente e desenvolve ações sociais pelo bem da nossa comunidade.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense verde.
E hoje nós temos que homenagear um profissional pela data dele amanhã. Sim, gente, são os garis. Os garis são responsáveis pela preservação do meio ambiente, pela limpeza da cidade e, acima de tudo, estão trabalhando com a gente na linha de frente nesta pandemia. Então é importante a gente lembrar para você o quanto este profissional tem uma função incrível na sociedade. E desde já o nosso abraço, o nosso carinho a todos os garis de Vacaria e da região. João Pedro Minella, conta mais pra gente.
O Dia do Gari, que acontece amanhã, é comemorado anualmente, sempre no dia 16 de maio, em todo o Brasil, no objetivo de homenagear os profissionais responsáveis por manter as ruas, praças e praias limpas de todo o lixo gerado naturalmente ou mesmo pela ação do ser humano. Falando um pouco de história, o termo Gari surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gari, que ficou conhecido por ser fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976. Essa profissão, embora muitas vezes não tenha merecido reconhecimento, pode ser entendida como essencial para a preservação do ambiente urbano e da natureza como um todo. Afinal, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nós brasileiros produzimos diariamente cerca de 230 mil toneladas de lixo. E além disso, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que a humanidade gerará 2,2 bilhões de toneladas de lixo até o ano de 2025. Um grande aumento se considerarmos que hoje a quantidade está em torno dos 1,3 bilhões. Tendo esses dados em vista, é possível perceber a importância desses profissionais, que são as pessoas que recolhem todo esse lixo, mantendo as cidades limpas e organizadas. Além da organização, esse trabalho de recolhimento diminui o risco de bueiros entupidos, que podem causar enchentes, por exemplo. E em tempos de pandemia, evitar a quantidade de lixo circulando também diminui as fontes de contaminação. A profissão de coletor de lixo não é fácil. Além de exigir muita disposição e bom humor, pode expor o trabalhador a cenários bastante perigosos, ao passo que muitas vezes o lixo não é descartado de forma correta. Sendo assim, é importante nós, como cidadãos, mantermos os cuidados necessários na hora do descarte do lixo, principalmente quando este for composto por vidro ou outros materiais potencialmente perigosos. Nestes casos, é possível separar os resíduos em um recipiente especial à parte, para evitar que o coletor se machuque. Uma sacola um pouco mais grossa ou mesmo uma caixa mais resistente contendo esses materiais já pode ser de grande ajuda. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
E é claro que a gente tem que alcançar para você o nosso abraço carinhoso, o nosso abraço especial neste domingo, mas a gente faz a nossa homenagem aqui hoje. Nosso muito obrigado a todos os garis pelo empenho de manter a nossa cidade sempre limpa, de manter o nosso meio ambiente mais equilibrado. Vocês sim são verdadeiros cidadãos do mundo, né? Que fazem essa ação tão importante de cuidar da natureza. A todos os garis, o nosso abraço bem apertado, né? Mesmo que agora ele seja virtual, mas o nosso abraço, o nosso carinho pelo dia de vocês. Seguimos com o nosso Pense Verde para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Seguimos falando para você de meio ambiente. O novo texto da Lei de Licenciamento Ambiental está afrouxando algumas regras. Nós vamos conversar com o Leno Falck, que nos traz essa informação.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A bancada ruralista, que tem maioria na casa, foi a responsável pelo resultado. Ambientalistas condenam o projeto de lei e repudiam o fato do texto final não ter passado por audiência pública antes de ir ao plenário. Com isso, nenhuma recomendação da ala ambiental foi atendida diante da vulnerabilidade do projeto. Entre as mudanças estão a dispensa expressa de licenças para parte das atividades agropecuárias, projetos de obras de saneamento, transmissão de energia elétrica e manutenção em estradas e portos. Para Carlos Bocuí, presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, a aprovação foi um dos maiores retrocessos normativos que o Brasil já presenciou.
A amplitude do impacto dessa alteração normativa, ela é muito extensa, porque ela atinge todo o arcabouço ambiental brasileiro. O foco de participação social na área ambiental é sempre através do licenciamento, e ela acabou fragilizando esse processo.
Outra mudança prevê o enfraquecimento de regras nacionais, repassando a governos estaduais e municípios a atribuição de definir qual tipo de empreendimento vai precisar de licença ambiental, além do tipo do processo do licenciamento que é aplicado em cada caso. O texto também exclui da avaliação de impacto e da adoção de medidas preventivas as terras indígenas não homologadas e as terras quilombolas impactadas por empreendimentos.
Eles transformaram esse processo num pântano jurídico. Como nós estamos tratando aqui de questões constitucionais, essa legislação proposta agora, ela vai contra aquilo que está estabelecido. Então, ela vai ser facilmente objeto de judicialização. E o que for aprovado com essas facilidades que eles estão propondo, isso vai trazer danos ambientais, vai trazer impactos na realidade, nas comunidades e para o meio ambiente. Você veja, por exemplo, o fato de você empreender em áreas indígenas que ainda não estão demarcadas, né? É 25% do total.
O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade deve ser enfraquecido. O ICMBio vai perder o poder de veto a empreendimentos que possam impactar unidades de conservação e vai passar a atuar apenas como consultor. O texto aprovado na Câmara segue agora para o Senado. De São Paulo, Leno Falck.
Enquanto isso, temos também boas ações. A Caixa está destinando parte dos lucros do banco para a recuperação de florestas. Conta pra gente, Alan Barbosa.
Reafirmar o compromisso com a proteção do meio ambiente e o apoio às populações vulneráveis. Foi com esse objetivo que a Caixa assinou, na tarde desta quarta-feira, um protocolo de intenções para aderir ao programa Adote um Parque. A ação do governo federal prevê a destinação de recursos para a recuperação e manutenção das florestas nacionais. A Caixa pretende investir R$ 150 milhões de reais para proteger 3 milhões de hectares de florestas. Em solenidade no Palácio do Planalto, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ressaltou a importância do investimento.
Nós estamos hoje anunciando que acreditamos ser o maior programa de preservação ambiental do mundo. O que nós faremos todo ano é preservar mais de 3 milhões e meio de hectares. Isso é maior do que vários países no mundo.
Uma das iniciativas sustentáveis do banco é o Caixa Refloresta. A meta é plantar 10 milhões de árvores em todas as regiões do país nos próximos 5 anos e nos principais biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Para fazer os investimentos, parte do lucro do Banco Estatal vai para o Fundo Socioambiental Caixa. O recurso do fundo é destinado a apoiar projetos que ajudem grupos sociais vulneráveis e de conservação ambiental.
Quanto maior o lucro, maior o valor financeiro que a Caixa pode patrocinar, preservar o meio ambiente.
Além do plantio de árvores, a Caixa quer apoiar ações de preservação da fauna e da flora, investimentos em projetos de educação socioambiental e de microfinanças para as pessoas que habitam as regiões beneficiadas. De Brasília, Alan Barbosa.
Obrigada ao Alan Barbosa, contando para a gente sobre a destinação de lucros da Caixa para a recuperação de florestas. Nosso Pense Verde tem o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.
Sim, o nosso podcast da semana está disponível para você sempre no site tuaradio.com.br/tuaradiofatima em podcasts. Perdeu alguma edição? Quer ouvir os outros programas? Acessa lá e confere todas as novidades que a gente sempre prepara para você, além de notícias super atualizadas no nosso site, tá bom? Fico por aqui, para você um ótimo final de semana, paz e bem. Thank you.